Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E daí, hein? Já te convenceram a comprar algo hoje, hein? Já te convenceram a escolher um lado, a votar em alguém? Não? Tem certeza? Eu acho bom você ficar esperto, viu? Ou esperta. O programa de hoje vai tratar um pouco sobre lógica, mas é só um pouquinho, viu? Pois, como dizia o poeta e dramaturgo francês Rémy de Gourmont, a lógica, boa nos raciocínios, é má na vida.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E o programa de hoje chega até você com o suporte do Itaú Cultural. É lógico. www.itaucultural.com.br. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para o Boris Kortiak, que vive nos Estados Unidos e comentou em inglês o podcast Quem Faz a Sua Cabeça. Traduzi livremente o texto dele, que levanta uma bela questão. Olha só. Luciano, achei o tema deste podcast muito interessante. No entanto, eu não concordo com a sua tese. É verdade que a mídia brasileira foca no negativo, mas isso também é verdade em qualquer democracia. A visão negativa não é necessariamente consequência da cobertura negativa da mídia. A sátira, as notícias negativas e os shows que exploram nossos desejos básicos são o alimento diário de nossa mídia nos Estados Unidos. Mas nós, aqui, vemos isso tudo como luzes, mostrando os desafios que se apresentam para que construamos uma união mais perfeita. Sempre que visito o Brasil, vejo uma terra com enormes oportunidades, mas quando eu falo com as pessoas, ouço apenas sobre os enormes problemas. Que tal um Johnny Alf, pra variar, hein? Você tá ouvindo Ilusão à Toa, com o 3 na bossa. E o Boris continua. Sempre que visito o Brasil, vejo uma terra com enormes oportunidades. Mas eu, quando eu falo com as pessoas, ouço apenas sobre os enormes problemas. Algumas vezes falamos sobre a mesma coisa, mas vista de perspectivas diferentes. Como é possível que duas pessoas olhando para a mesma coisa vejam de forma tão diferente aí? O que acontece com os brasileiros para que olhem apenas o negativo e achem que as coisas são imutáveis, enquanto um estadunidense ou inglês olha as mesmas coisas como obstáculos a serem vencidos, hein? Existem muitos exemplos de pessoas no Brasil que, quando confrontadas com aquele "não pode ser feito" ou então o "não vai funcionar", ignoraram o senso comum e foram bem-sucedidas. Pense em Samuel Klein, da Casas Bahia, com sua ideia de vender pelo crediário aos mais pobres, por exemplo. Por que a maioria só vê uma imagem sombria do Brasil, hein? Talvez não seja o ritmo constante de negatividade da mídia que ajuda a desmoralizar a população, mas a falta de fé na existência de soluções. É aí que o seu exemplo da Tanzânia parece apropriado. Não conheço os detalhes do programa de rádio, mas eu suspeito que ele deve ter sido bem sucedido na redução da epidemia de AIDS de duas formas. A primeira foi falar abertamente sobre o problema, o que a mídia já faz muito bem. A segunda foi mostrar alternativas. A questão então seria, por que as histórias de sucesso e inovação que a mídia apresenta não são mais populares, hein? Será por falta desse tipo de programa? Eu duvido. Já que o seu exemplo da Tanzânia mostrou que um programa de rádio foi suficiente para fazer a diferença, suspeito que não são necessárias muitas mensagens positivas para encobrir as negativas. Não haverá um apetite insaciável pelo negativo por parte da audiência brasileira, hein? Talvez. Se esse é o caso, então sugiro que a questão real não seja culpar a mídia, mas sim questionar por que gostamos tanto de desgraças. Pois é, caro Boris, você levanta a velha questão do ovo e da galinha. O povo é negativo porque ouve a mídia ou a mídia é negativa porque o povo quer o negativo, hein? Eu diria que isso é um longo processo de realimentação e que houve um momento em que a visão dos brasileiros não foi tão negativa assim. Mas a realidade e a alimentação constante da mídia se encarregaram de treinar o povo a só ver a lixeira. E acabamos nos conformando com isso. Quebrar esse ciclo de conformismo é o nosso grande desafio. Boris, escreva-me mandando seu endereço. Você ganhou um livro em português. E você aí, hein, que escreve em português, hein? Vai ficar conformado, é?
Café Brasil.
Bem, o programa de hoje foi feito a partir de um texto chamado A Arte de Iludir Pessoas e Como se Prevenir, de Jefferson Silva. Eu recebi por e-mail, gostei e resolvi adaptar. Ao fundo você está ouvindo Nova Ilusão, de Claudionor Cruz e Pedro Caetano, com Zé da Velha e Silvério Pontes. E vamos lá. Pensar não é uma tarefa fácil, principalmente devido ao forte apelo emocional que nossa constituição física e mental proporciona. Somos seres de emoção antes de qualquer coisa. O filósofo David Hume defendeu certa vez que a razão é um tipo de escravo do sentimento. Para Hume, a razão era uma ferramenta usada para justificar nossas emoções. Existe uma diferença entre pensar e se deixar levar. No cotidiano, chamamos de influenciáveis aquelas pessoas que se deixam conduzir sem questionar o que é afirmado. Não é por acaso que os sistemas de publicidade apelam para as emoções na hora de tentar vender um produto ou serviço. É conhecimento geral que a porta de acesso para influenciar uma pessoa é o sentimento. Os meios de comunicação de massa também adotam uma linguagem dramatizada, mais eficiente na hora de influenciar e garantir resultados para os patrocinadores. Isso não significa que os meios de comunicação devem ser excluídos ou condenados. O que parece adequado é que as pessoas possam detectar as inconsistências das afirmações e do próprio pensamento, confrontando seus sentimentos. Wittgenstein defendeu que a diferença entre pensar e se deixar levar estaria no uso inadequado da linguagem. Em geral, as pessoas usam a linguagem de maneira superficial, sem prestar atenção nas consequências do que é afirmado. O que identifica se uma afirmação é pensada ou negligenciada é a coerência e a conexão concreta com o mundo. Quanto mais conectada com o mundo é uma afirmação, menor é a exigência de acreditarmos e maior é a possibilidade de comprovação. Acreditar e comprovar são os agentes que validam o pensamento. A principal diferença entre uma crença e uma comprovação é a seguinte: para comprovar, é preciso uma sequência de fatos contextualizados. Mas uma crença não precisa de evidências. Um termo muito usado para identificar erros de pensamento é chamado de falácia. Uma falácia é uma afirmação pensada de maneira superficial, que negligencia as evidências e é fundamentada em crenças. Por exemplo, você sabe de um escândalo com um político e afirma que todo político é ladrão. Você é assaltado por um negro e afirma que todo negro é ladrão. Você ouve uma abobrinha dita por uma loura e afirma que toda loura é burra. Essas generalizações são falácias, afirmações que não têm fundamento lógico, que não podem ser provadas. Mas essa dos políticos é uma tentação, né? Certo tal mestre Bezerra da Silva.
É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás.
É ladrão que não acaba mais,
certo.
Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás.
Ah, como eu gosto de um chorinho, viu? Você tá ouvindo Ingênuo de Pixinguinha, com o Choro, Chorinhos e Chorões. Vamos continuar o texto, então. Olha só, fazer com que as pessoas sejam influenciadas por falácias é uma arte, e cada vez mais estudada e praticada no cotidiano. Muitas pessoas e instituições fazem um grande esforço para produzir erros de raciocínio aceitáveis, seja para vender um produto ou vencer uma discussão. Alguns entendem que a responsabilidade não é de quem produz o engano, e sim da pessoa que acredita. Portanto, a responsabilidade de não acreditar em afirmações propositadamente equivocadas é individual, é sua. Com tantas tentativas de influenciar as pessoas, torna-se importante ficar atento para identificar as falácias. A As áreas das ciências cognitivas que estudam a mente ou a inteligência afirmam que muito da capacidade de percepção é uma questão de prática. Quem deseja ficar mais atento deve treinar a identificação de falácias. A melhor maneira de se proteger é sempre perguntando pelo conjunto de evidências e não aceitando apenas uma evidência como a verdade. Como as crenças estão intimamente associadas aos sentimentos, e os sentimentos são portas de entrada para influenciar uma pessoa, geralmente os truques para criar uma ilusão usam da crença, através de técnicas de persuasão. Uma das maneiras de convencer alguém é através do seu sentimento por outra pessoa, ou pela autoridade na qual tem adquirido confiança. Nesse sentido, ao receber a informação de alguém que você gosta ou em quem acredita, é possível que ocorra menor questionamento, sem o exercício de identificação de possíveis falácias. É por isso que propagandas usam ou de pesquisas ditas científicas ou personalidades admiradas pelo público.
Numa campanha eleitoral, dizem que a gente gasta muito a sola do sapato. E é por isso que eu uso o 752 da Vulcabras, um sapato resistente e confortável. Já diz a sabedoria popular, 752 da Vulcabras, há muitos e muitos anos, eleito e reeleito pelo povo.
752 é Vulcabras.
Café Brasil.
Viu só, hein? A ideia aqui é conseguir influenciar eliminando o senso crítico, através do sentimento de uma pessoa por outra. Evitando assim aquelas perguntas incômodas sobre o conjunto das evidências, sabe como é? Isso ocorre toda hora nas propagandas e nos resultados de pesquisas científicas, onde somente o que interessa é publicado. Outra forma de influenciar é através da crença relativista. Crença relativista, olha só, que serve muitas vezes como justificativa da tentativa de se escapar das consequências. Em geral, ocorre através da ideia de que uma crença é sempre verdadeira para a pessoa que acredita. Você já deve ter escutado alguém dizer assim, né? Isso pode ser errado para você, mas para mim tá correto. Ou ainda, eu acredito e ponto final.
Eu acredito sim, não falem mal da Umbanda perto de mim.
Estive mal de vida, um caboclo me ajudou. Quando estive doente, preto velho me curou. Eu cheguei no terreiro, à meia-noite o galo cantou. Só com três palavras, todo o mal que eu tinha, o vento levou.
Levou, levou, levou. Agradeço a Umbanda, a Umbanda me salvou.
Então é assim, Noriel Vilela com seu Acredito Sim. É tudo uma questão de fé, não é? O segredo de influenciar consiste na habilidade de produzir crenças.
Eu acredito sim.
No entanto, é aconselhável ficar atento para o fato das crenças não estarem conectadas diretamente com os fatos do mundo, e sim com os desejos e sentimentos. Quando alguém acredita em algo, está apenas manifestando um sentimento e não um conjunto contextualizado de evidências. Tentar fazer você acreditar em algo consiste em motivar sentimentos e criar uma ilusão que dificulte a atenção às inconsistências. Assim, você não conseguirá questionar certas afirmações, sacou? Para se proteger desse tipo de influência, preste atenção em suas emoções frente a alguma afirmação. Observe se é necessário confiar ou acreditar no que é afirmado, ou se existem e são demonstradas evidências concretas. É importante observar a diferença sobre evidência concreta e falsa evidência. É aí que surge o que chamamos de falso dilema, ou o uso de um número limitado de opções. Ou é isto, ou é aquilo. A técnica do falso dilema é largamente usada para promover crenças com falsa evidência e confundir a percepção. É possível fazer uma coisa parecer outra, basta omitir certas informações. Por exemplo, quem não é a favor da teoria do aquecimento global é a favor do desmatamento. Quem é contra o sistema de cotas é racista. Quem não aceita o homossexualismo é homofóbico, percebeu? Ou preto ou branco. Esses são falsos dilemas, que não admitem opções diversas, criados por quem tem interesses. Olha em volta, você vai reconhecê-los.
Acreditar, eu não, recomeçar, já. O aval da imensa dor. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E eu, que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Acreditar, acreditar, eu não, recomeçar, recomeçar.
Delícia, que tal Beth Carvalho com o clássico Acreditar, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, hein? Meu caro, a vida vai em frente e você simplesmente não vê o que fica pra trás.
Café Brasil.
Recentemente, uma rádio apresentou uma pesquisa que apontava para o fato do comportamento humano ser determinado somente pela genética. A rádio perguntava aos ouvintes se eles concordavam com isso. O falso dilema aqui consiste em não existir pesquisa que afirme tal coisa. Uma pesquisa científica não possui meios de afirmar se uma pessoa vai agir de uma determinada forma frente a uma situação qualquer. Em geral, o que a ciência afirma não é sobre o comportamento humano, e sim sobre o comportamento do corpo humano e suas tendências. Isso significa que, geneticamente, uma pessoa pode ser mais propensa a se irritar. No entanto, o que ela vai fazer com essa irritação é impossível determinar. Por exemplo, é possível canalizar tal irritação para tornar-se uma pessoa mais determinada, sendo um profissional mais eficiente. Mas a forma como a pesquisa é apresentada dá a impressão que é tudo um fato consumado, percebe? Opa! Aí no fundo você tá ouvindo exatamente Fato Consumado, do Djavan, com o Milton Banana Trio. E olha só, existem muitas técnicas de manipulação do pensamento para influenciar as pessoas. Basicamente, a maioria delas atua no sentimento, na distração, para impedir a detecção da ilusão e na ocultação e distorção dos fatos. Para evitar certas ilusões, procure fazer algumas coisas. Por exemplo, primeiro, o conjunto de evidências. Poucas evidências permitem facilmente distorcer os fatos e montar um cenário que promova o falso como sendo verdadeiro. Busque sempre o conjunto das várias evidências. Não acredite, comprove. 2. Atenção aos seus sentimentos. Para influenciar você, a porta de entrada é o seu sentimento. Sempre avalie se você está pensando no campo da crença ou se existem diversas evidências. Se é uma crença, então fique atento. Não esqueça que acreditar é simplesmente confiar. 3. Veja o quanto lhe estão distraindo. Para influenciar, é importante criar distrações. Normalmente, se inserem falácias dentro de polêmicas e dramatizações. Isso ocorre devido ao fato da pessoa acabar prestando mais atenção ao que é polêmico ou dramático, e dessa forma, não percebe algumas inconsistências do que é afirmado. Não se deixe influenciar, busque pelo conjunto de evidências e observe atentamente o contexto das afirmações. Contexto. Eu falei tanto sobre contexto nesse programa que eu me lembrei de um outro que a gente fez há um tempo atrás. Eu acho que vale a pena aqui repetir um trecho. Olha só. Lembra que eu contei uma história do avião, onde a aeromoça, né, antes do avião decolar, ela faz todo aquele ritual apontando para a saída de emergência, a máscara que vai cair, coloque a máscara primeiro em você, depois ajude a criança, etc e tal. Quem já voou muito de avião nem olha mais para aquilo. Aquilo é um passa batido, porque no contexto do voo já não tem mais significação nenhuma, né? Agora imagine a seguinte situação. Nós temos uma situação de chuva muito forte e o piloto entra em cena e diz: olha aqui, ó, nós vamos ter uma decolagem meio problemática, a coisa está complicada, o tempo está muito ruim e as nossas aeromoças vão dar a vocês aqui umas indicações. E elas vão lá e repetem tudo aquilo que você já cansou de ouvir. Mas dentro desse novo contexto, você vai prestar atenção em cada minuto, vai rever tudo aquilo outra vez, dessa vez com toda a atenção, porque o piloto mudou o contexto. Essa é a questão de contexto. O contexto cria um ambiente, mas quem dá a relevância, no final das contas, é você, né? Um saleiro, para mim, é relevante na hora do almoço. Para minha esposa, não tem a menor importância. Colocar a camiseta do meu Coringão para assistir um jogo pela televisão é relevante para o meu filho. Para mim, não é. Fazer chapinha antes de sair de casa é relevante para minha filha. Para minha sobrinha, não é. Dar uma paradinha para fumar um cigarro para Cissa é absolutamente irrelevante. Para mim, não tem a menor importância, cara. A relevância depende, portanto, do contexto e dos valores e das convicções que determinam as escolhas das pessoas. E se só aquilo que é relevante impacta em nossas ações, então talvez seja muito necessário prestar bastante atenção às coisas às quais nós escolhemos dar relevância.
Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nesta história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca.
É, cara, esse programa aqui tá pesado. Esse texto aqui que eu utilizei não é um texto feito para leitura. Eu tentei dar um charmezinho nele aqui, mas é complicado. No entanto, o conteúdo é fabuloso, viu só? Existem profissionais trabalhando todo dia, o dia todo, para te vender alguma coisa. Um produto, um serviço, um político, uma atitude. E quando essa venda não está atrelada a valores morais, o bicho pega, sabe? Por isso temos que ficar espertos. Mas isso é assunto para mais de metros. Eu voltarei a esse tema em outros programas. Por enquanto vai ficando aqui com o som do Zé Renato e Ricardo Silveira com o fato consumado do Djavan. Com o lógico Lala Moreira desconfiado na técnica, a Cissa Camargo matutando na produção e eu aqui tentando convencer você na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Boris Kortiak, o Três na Bossa, Zé da Velha com Silvério Pontes, Bezerra da Silva, Choro, Chorinhos e Chorões, Noriel Vilela, Bete Carvalho, Milton Banana Trio e Zé Renato e Ricardo Silveira. Este é o Café Brasil, um programa que quer que você fique mais e mais e mais e mais esperto, sabe? Somos ouvidos por gente que busca conhecimento, por formadores de opinião, por gente que se importa. E seria o máximo ter a sua marca, a marca da sua empresa, do seu produto, dos seus serviços aqui. Você não acha, hein? Vem pra cá, meu. Patrocine o Café Brasil e ajude a gente a botar mais umas minhoquinhas na cabeça do povo. É baratinho e rende muito, viu? E não esqueça, visite o www.portalcafebrasil.com.br. É aqui que a gente faz a coisa acontecer. Para terminar, uma frase do escritor alemão Carl Ludwig Born. Perder uma ilusão faz você mais sábio do que achar uma verdade.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dois Vozes.